Um dos temas centrais na fé judaica é a saída do Egito. Como nós encontramos justamente no Pesach, que estamos às vésperas, e em geral na nossa literatura, em vários lugares. Conforme está escrito, Leman tizkoret yom tzedcha meretz Mitzrayim kol yemei chayecha, para que você lembre os dias da saída do Egito todos os dias da tua vida. Que inclusive sobre isso começa a Agadá, quando se estende dos cinco rabinos, que está falando em Breivrak, etc. Trazem e analisam este passo, que significa e ao que se refere para você lembrar a saída do Egito todos os dias da tua vida. E nossos sábios acrescentam ainda, como vemos na Agadá, que em cada geração em geração, tem algumas opiniões ainda mais, são mais enfáticos, a cada dia e dia, a pessoa deve se ver a si mesmo como se ele tivesse saído do Egito. Então surge aqui uma pergunta, o que tem tão de especial a saída do Egito, um acontecimento que foi há mais de 3.300 anos, até 28 anos, 3.328 anos atrás, vamos comemorar agora. O que, tem tanto de especial que fazemos disso tanto barulho? Na prática, por que surge, o que, tem tão importante lembrar, e ao contrário ainda, é obrigação de cada pessoa, Hayav Adam Liot Tatsmo, deve cada um se ver a si mesmo, já é uma obrigação. Um dever. Então, em cada momento, cada tempo, em todos os tempos, como se ele mesmo tivesse saído do Egito. O que, tem tanto de especial? Então, sobre isso está trazido em vários lugares e explicado, etc., que o eixo central da saída do Egito, ele surge do fato que lá, tangível, torna palpável, tangível, é um marco, é um momento que mostra justamente a vida da pessoa neste mundo e o objetivo da descida da nossa Neshama. Qual é o objetivo? O que temos que fazer aqui? Conforme esta análise, a saída do Egito não é simplesmente um episódio histórico que aconteceu lá atrás. Senão é algo, um processo que tem que acontecer conosco constantemente. E aqui é uma questão interessante. O Egito, como se traz, o que, significa? Em hebraico, Mitzrayim. A palavra Meitzer significa limite, fronteira. Como a gente diz, é um lugar que está delimitado. Certo? Um limite. E cada pessoa tem o seu próprio Egito, que significa as suas limitações. Certo? Estamos conversando agora há pouco sobre certas limitações. A pessoa não consegue, ela se fecha, ela não consegue. Então, antes de começar o show, estávamos falando. Então, justamente, são as barreiras que, de alguma forma, nos limitam, nos interrompem de fazer. A gente se encosta, a gente se acomoda. E não nos deixa literalmente se desenvolver, se expressar livremente e de alguma forma ser, desenvolver o potencial que temos. Estas fronteiras são o quê? Os vícios, os costumes. A pessoa criou um hábito. E é difícil, não consegue quebrar o hábito dele. Se está acostumado a estacionar o carro nesse estacionamento, de repente aquele estacionamento fechou, tem outro 10 metros mais longe. Não dá, é muito longe.
Toda mudança é traumática, né?
Entendeu? E você vê, a pessoa vem todo dia, de repente, alguma mudança, alguma coisa, motivo para ele se desligar. Então, justamente, as formas de pensar, a seriedade, o entorno, são vícios, a pessoa admite, essas são as fronteiras da gente. Cada um deles fecham a pessoa e te limitam. Que é o conceito de um mitzrayim, uma limitação. Eles não permitem desenvolver e expressar o eu interior que a pessoa tem de uma forma livre. Não consegue. Cada Yehudi tem de fato uma Neshama. Nós temos uma alma. E aí podemos chegar e perguntar: o que significa ser livre? O que é liberdade? Liberdade é fazer o que eu quero? Até onde vai a liberdade? Até que começa a liberdade do próximo, certo? Então já tem um limite. Então não é liberdade. A liberdade plena seria simplesmente o quê? Poder tudo, em todo momento, em todo lugar, da forma que eu quiser.
Pode ser para limitado ao início da liberdade do outro. Quer dizer.
Então já é uma limitação. Então não posso tudo. Então como funciona isso? Então na prática vamos entender isso de uma forma um pouco mais clara. O que, que é um Yehudi? Cada Yehudi tem, como falamos, uma Neshama. Tem uma essência, uma alma divina, uma parte de Deus que dá vida nele. Dentro do seu corpo físico e material. E, neste sentido, a alma está presa no corpo, está limitada. Certo? O corpo não quer necessariamente coisas espirituais. A alma quer coisas espirituais, o corpo quer comer, quer ter prazer, quer usufruir. O corpo quer coisas mundanas, físicas. E a alma se encontra envolvida justamente em coisas que não têm a ver com ela, que são coisas do mundo físico e material. Na prática, então, o que está acontecendo? A alma não consegue se expressar, não consegue se revelar, não consegue ser exatamente quem ela é. Ela simplesmente não consegue se conectar com Deus. O corpo não te deixa. Está com fome, está com sono. A gente, por exemplo, se está com sono.
Sim.
Mas não precisa se defender. Certo? Começamos a estudar, deu sono. No café da manhã você não tinha sono. Estava bem acordado. Mas não é algo que acontece com você, com todo ser humano. Faz parte, e etc. Como ele te pega? Chega a hora de estudar, de rezar, não estou muito afim. Serviu a comida, todo mundo acordou. Fora as crianças, que adulto você viu dormecer na hora do jantar? Veio a comida, ele come. O rabino começou a falar e ele adormece.
Chega a sobremesa,
acorda de novo. Mas é um fato. Então, na prática, o que é isto? A alma presa dentro do corpo e as armadilhas que o corpo, entre aspas, lhe proporciona. A obrigação grande que existe aqui, de fato, que nós temos, é permitir que a alma possa se revelar, possa se expressar, porque ela não pode, dentro do corpo, se conectar com Deus, não consegue viver essa vida espiritual, que seria a própria da alma, desejo das coisas espirituais. Então nós temos a obrigação, na vida de quê? De sair do Egito. O que significa sair do Egito? Quebrar essas barreiras, essas fronteiras, derrubá-las, esses muros, certo? De todo, ou seja, tirar tudo isso, se libertar. Então, o que significa ser libertado? Ser o que ele é de verdade. Dar vazão a seu eu interior. O que ele realmente tem vontade de ser, o que ele tem condições e potencial de ser. Que aquele âmago dele, que está cheio de amor a Deus, desejo por Torá, por mitzvot, etc. Só que às vezes está tão envolvido numa casca tão grossa, como a gente diz, casca grossa, que a pessoa não sente, não percebe. A pessoa deve soltar a sua Neshama de todas as amarras que ela tem, todas as limitações, e permiti-la de se expressar do jeito que ela é, com sua integridade, com todo o seu potencial, do nível mais profundo do coração, etc., que é através do cumprimento das mitzvot, com fervor, com amor a Deus, o estudo da Torá ilimitada de nosso Deus, de Deus que nos deu, da sua sabedoria. Então, todo este lado espiritual, o que é? O que a Neshama ela deseja. Por isso que te dá um prazer inenarrável e ilimitado. O que acontece com o ser humano? Você gosta de sushi? Quantos dias consecutivos você pode comer sushi? No café da manhã, no almoço e no jantar? Não dá. Não dá. Café da manhã, almoço e jantar, não dá. Fica com nojo. A única coisa que te dá prazer constante, a mesma coisa, é o lado espiritual. Porque é um prazer verdadeiro.
Você tem que vencer toda a resistência.
Exato. Para poder perceber isto. Porque você não percebe. Você no teu corpo não percebe. Você, não tem, é boring, é chato.
fazer uma pergunta. Não é para o senhor, mas é bem. Os rabinos percebem?
Alguns não, talvez. Sim. Sim.
Porque todos somos seres humanos.
Mas você, às vezes, às vezes você percebe como consequência do analítico, como estava fazendo agora uma análise. Puxa, realmente, quando eu me envolvo estudando e tudo mais, e se envolve e estuda. Eu vou ter um exemplo prático. Eu estava de férias esse ano na Tibaia, numa casa que me emprestaram, num lugar que não pega celular, não pega nada.
Que delícia.
E eu simplesmente levei para estudar. Teve dias que estudei 3 horas a fio e não percebi. Guimarães. Me sentar sozinho. Se me envolvi, comecei a estudar.
Sem zap zap.
Não tem nada. Sabe? Agora você pensa, quanto tempo você aguenta assistir um filme? Quanto tempo você aguenta ficar comendo a mesma comida? Estava 3 horas estudando, compenetrado. Na boa. De uma vez. Talvez interrompi para pegar um copo d'água. Sei lá. É uma coisa... Então, voltando ao assunto. De onde nós tiramos as forças? De onde nós obtemos as forças para enfrentar tudo isto? E, de fato, o lado material é tão forte, parece tão real e palpável, é intransponível. Puxa, eu não consigo. Pareceria que estavam falando de algo que... Sabe, não estou nem aí. Não, estudar a Torá não me... Sabe?
Não sensibiliza.
Porque, mas ele está tão preso que não percebe. Por esta razão que nós temos a história da saída do Egito. Também o Egito pareceria, na época, muito forte. O maior império que não dava para se libertar dele. Uma fronteira intransponível. Saindo do Egito, o que tinha? Deserto.
Deserto. Ou mar.
Deserto. Não tem para onde ir. Não tem para onde fugir.
É ou mar, né?
Então, não dava para quebrar. E o Egito era inquebrantável. Tinha só que fugir de lá. Tem situações que você consegue mudar a situação. Mas quando não dá para mudar, o que significa? Cai fora. Vai embora. Então, quando chegou a redenção, quando chegou finalmente a hora de sair do Egito, através de Deus se subjugou este material, este Egito, e o povo de Israel conseguiram sair do Egito. Na verdade, da saída do Egito, que aconteceu há 3.320, quase 8 anos atrás, cada Yudi ele pode ter as forças, de lá podemos obter inspiração e motivação para sair do Egito particular e pessoal de cada um de nós e chegar à redenção total e verdadeira. Depende de nós, daí podemos nos inspirar. Ah, é difícil. Aí também foi difícil. Ah, não consigo. Eu também ninguém achava que ia conseguir. Mas conseguiram. Ninguém imaginava. Então, a gente às vezes temos que ter consciência que muitas vezes a gente não percebe, não tem a sensibilidade inocente, porque nós estamos calejados de um jeito tal que perdemos a sensibilidade. Eu costumo dar o exemplo da criança que está descalça no farol na esquina. Se a gente sair descalço para a rua, a gente vai se machucar, não vamos conseguir nem chegar até a esquina caminhando. Por quê? Porque nossa pele é sensível e ela se machuca. E vai começar a doer, e sangrar, etc. E tal. Contraposição, tem crianças correndo na rua, certo? Descalças, na boa, não sentem nada. Não sentem nada, como pode ser? Na prática, são piores? Não. Qual a diferença? Eles criaram, se calejaram, eles criaram uma calosidade, ou já a pele se tornou sola. E eles simplesmente perderam a sensibilidade. Tem pé? Tem pé. Tem pele? Tem pele. Tem nervos? Tem nervos. Tem carne? Tem carne. Tem sangue? Tem sangue. O piso é o mesmo. Eles perderam a sensibilidade. Às vezes pode acontecer que o ser humano, ele chega a perder a sensibilidade para as coisas espirituais. Então ele diz, eu não sinto nada. Que nem a criança que está caminhando descalça na esquina. Não sente nada. Não é um defeito da criança. Só ele perdeu a sensibilidade. Então, quando alguém me diz, Rabino, não estou sentindo nada, é triste. Ele se acostumou a andar nas pedras de forma tal que ele perdeu a sensibilidade para as coisas delicadas e suaves. Não adianta ele andar num tapetinho, aqueles tapetes bem macios. Ele não vai sentir, ele não sente nada. É simples. Entendeu? Vamos lá. Se explica nos livros mais místicos, profundos, etc., filosóficos, um nível um pouco mais profundo, um nível mais... não se contenta com esta explicação que demos agora, senão também detalha como são os passos, os detalhes para a gente sair do Egito. Como a gente precisa fazer para sair do Egito, de uma forma real. Então, se expressa justamente na saída do Egito espiritual, na alma da pessoa. Então vamos analisar, por exemplo, mais um detalhe que está ligado com a festividade de Pesach. O nome da festividade, o que é Pesach? O que é Pesach?
Passagem, pular.
Pulou. Passar por cima. Como em inglês diz, pass over. Então, simplesmente, o que é pular? Simplesmente a gente diz a Kadosh Baruch Hu pulou por sobre as casas dos Yehudim. Quando ele veio a morte dos primogênitos, ele viu as casas dos Yehudim e pulou as casas dos Yehudim que estavam com pintados, etc. Por quê? Porque não daria para sair do Egito nenhum passo só. A saída do Egito num passo só é impossível. A gente não teria como isso acontecer. Ou seja, como a gente diz, um passo atrás do outro. De um passo atrás do outro, nunca vou sair do mesmo patamar. Para passar de um patamar a outro, só posso fazê-lo como?
Pulando.
Pulando. Se eu não der um pulo, eu não consigo ir de um patamar a outro. Então, simplesmente, nos ensina aqui essa lição. O próprio nome da festividade. Você quer, tem que dar um pulo. Tem que dar aquele pulo do gato, como se diz. Tem que ter um momento marcante. Até agora não me importava. Estava num patamar. Agora estou num outro patamar. Onde me importo. Onde eu quero. Onde eu preciso. Então tem que ter um pulo, tem que ter um patamar. Então, do que estamos falando na prática? Como a gente dá esse pulo, etc. E não dá para avançar de um passo atrás do outro. No serviço a Deus, de forma sistemática, continuando do jeito que eu estou. Sem dar um pulo, não vou conseguir nunca. Mas quando a gente quer se libertar do nível que estamos, certo? Não, e não tem outra maneira do que fazer isto de uma vez, dar um pulo. Não é um passo atrás do outro que é gradativo. Tem que dar um pulo. Agora eu me importo. Agora eu vou no Shiur. Agora eu vou estudar a Torá. Tem que ter um pulo, uma divisória das águas. Se você quer continuar do jeito que você estava, você só está enganando os outros. Pensa que está enganando os outros. Puxa, o rabino está me vendo no shiur, ele vai pensar que eu me importo. Você não está fazendo, se ele está fazendo para o rabino, coitado de você. Na prática, a gente tem que dar esse pulo exatamente como está escrito, que a Israel fez, Deus deu o pulo, teve esse pulo, e aí fugiu o povo do Egito. Tem que ter um pulo. Temos que aproveitar o pulo e mudar de estratégia, mudar de situação, mudar o status. Então, Chag HaPesach, na prática, a festa da libertação, nos dá as forças, não somente para sair do Egito nos dias de Pesach, sino também para libertar a nossa alma daquelas amarras que nos prendem dentro do corpo físico do mundo material durante o ano todo. Então, toda a situação que tem justamente no próprio Egito, nas tuas fronteiras, como falavam, teus hábitos, teus vícios, etc. Devemos e podemos aproveitar esta época do ano que é propícia para isso, e sempre devemos lembrar que estamos ainda no Egito, que estamos ainda presos, ainda estamos com vícios, com hábitos que devemos quebrar, derrubar, barreiras ultrapassar, e sair justamente destas limitações, destes egípcios, Egitos, para cada um de nós podemos nos libertar, ter uma libertação pessoal, espiritual, cada um em si. Que a gente possa aproveitar esse ensinamento, quebrar essas barreiras, ultrapassar todas essas limitações e dar manifestação real à nossa alma do jeito que ela é e do jeito que ela pode vir a ser. Shem Chag Sameach para todos.